Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR recuperou no passado dia 19 de janeiro diversos bovinos furtados e constituiu arguido um homem de 63 anos por furto no Conselho de Beja. Segundo revelou a GNR esta quinta-feira em comunicado, no âmbito de uma denúncia por furto de animais, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram a localização e recuperação de 36 bovinos. A GNR, na sequência da ação, identificou o suspeito que se encontrava na posse dos animais, sendo que os bovinos recuperados foram restituídos ao seu legítimo proprietário. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Évora. A passagem da Depressão Ingrid por Portugal Continental a partir da tarde de hoje coloca vários avisos nos distritos do país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte, os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15 e as 18 horas de hoje e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Porto Alegre e Braga entre as 15 e as 21 horas de hoje. Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar no sábado sob aviso vermelho devido à agitação marítima. O nível mais grave do IPMA estará em vigor entre as 3 da madrugada e as 19 horas de sábado devido à previsão de ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir os 15 metros de altura máxima em toda a costa ocidental. Os mesmos distritos estão já sob aviso laranja e Faro, Setúbal, Leiria, Lisboa e Beja já estão sob aviso amarelo por causa do estado do mar. O Instituto colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga sob aviso laranja entre a meia-noite de sexta-feira e as 7 da manhã de sábado devido à queda de neve acima dos 800 a 1000 metros. O IPMA emitiu também um aviso amarelo a partir da noite de hoje e até sexta-feira para os distritos de Braga, Coimbra, Beja, Leiria, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto, devido ao vento do quadrante oeste, que poderá ter rajadas até aos 75 km por hora. Também as costas norte e sul da Ilha da Madeira e Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, passando depois a laranja entre sexta-feira e domingo. O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas. Já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Face a estas situações, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial, à comunidade pescatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução. À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima. O Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo decretou ontem prisão preventiva do homem de 37 anos que foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível autoria de um incêndio numa habitação naquela vila. A fonte da Polícia Judiciária indicou à agência Lusa que o suspeito do incêndio ocorrido no dia 8 deste mês em Ferreira do Alentejo foi presente ontem ao Tribunal de Ferreira para primeiro interrogatório judicial. O Tribunal decretou a medida de coação mais gravosa e o homem foi conduzido para o estabelecimento prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo. A PJ explicou em comunicado que o homem foi identificado e detido fora de flagrante delito através da Diretoria do Sul daquela Força de Investigação Criminal na sequência das várias diligências de investigação e recolha de importantes elementos de prova. O suspeito ateou o incêndio com recurso à chama direta após ter arrombado a porta da habitação onde se introduziu para cometer o crime, pondo em perigo as habitações próximas e colocando em causa a vida, a integridade física e o património envolvente. O fogo foi precocemente detectado, só não tomou maiores proporções devido à rápida intervenção dos bombeiros voluntários de Ferreira do Alentejo. Esta corporação mobilizou prontamente para o local 6 viaturas e 14 operacionais, não obstante a habitação em causa ter ficado completamente destruída. A Força Aérea Portuguesa recebeu na base aérea de Beja, a semana passada, o Ministro da Defesa de Angola, General do Exército João Ernesto dos Santos. Segundo avançou a Força Aérea Portuguesa em comunicado, a visita foi acompanhada pelo Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o General João Cartacho Alves, num evento que incluiu uma passagem pelas instalações da Esquadra 506 Rinocerontes para conhecer as características e potencialidades do avião KC-390. Segundo a Força Aérea, o Ministro da Defesa de Angola e a respectiva comitiva observaram de perto as instalações daquela esquadra de voo da Força Aérea, incluindo o simulador de voo do avião KC-390, que permite desenvolver naquele local parte da formação dos pilotos daquela aeronave. A FAP foi o primeiro operador europeu e nato do KC-390, tornando-se numa pioneira e embaixadora do sucesso desta aeronave. O município de Vidigueira realizou um ciclo de reuniões de trabalho com as juntas de freguesia do Conselho. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, a iniciativa teve como finalidade promover o diálogo e ouvir os representantes das freguesias de Pedrógão, Selmes, Vidigueira e Vila de Frades acerca de temas de relevo para os respectivos territórios e para as suas populações e em áreas tão diversas como a ação social, a segurança, a limpeza e a higiene urbana e as acessibilidades, entre muitas outras. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, foi igualmente abordado o conteúdo dos contratos interadministrativos a celebrar em 2026 entre o município de Vidigueira e as freguesias, através dos quais o município delega competências e recursos, otimizando a gestão local através da proximidade e promovendo a participação das juntas de freguesia. Segundo a Câmara Municipal, estes encontros que se querem regulares são de extrema importância e sublinham o compromisso de proximidade que o atual Executivo assumiu com todos os municípios. A Olivo, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, anunciou a atribuição do primeiro certificado do Programa de Sustentabilidade do Azeite. Um marco histórico para o setor olivícola nacional e mundial, segundo avançou a Olivo em comunicado, dando nota de que em breve vão entrar no mercado os primeiros azeites com o selo de sustentabilidade, que comprova o cumprimento, por parte dos produtores nacionais, de rigorosos critérios ambientais, sociais e económicos. Segundo a Olivo, esta certificação pioneira pretende garantir a adoção de boas práticas ao longo de toda a cadeia de produção, desde o olival até à garrafa, abrangendo a azeitona, o azeite a granel e o azeite embalado, assegurando uma abordagem integrada e consistente da sustentabilidade em todas as fases do processo produtivo. Este anúncio reforça o empenho do setor na promoção da transparência e na produção sustentável, concretizando um processo rigoroso de desenvolvimento do PSA, o Programa de Sustentabilidade do Azeite, que tem vindo a ser estruturado desde 2022, de acordo com o Olivo. A associação anuncia a atribuição do primeiro certificado à Casa Relvas, emitido em dezembro de 2025. Segundo a associação, este reconhecimento implica que as garrafas de azeite da Casa Relvas passam a exibir o selo PSA nos seus rótulos, atestando junto dos consumidores o cumprimento de exigentes parâmetros de sustentabilidade na sua produção. A Casa Relvas tem no Conselho de Vidigueira também uma das suas unidades de produção. Cláudia Nayara é a participação especial no Corso Carnavalesco de Cuba. Segundo anunciou a Câmara Municipal, Cláudia Nayara, conhecida pelo seu trabalho na música popular e pela forte presença nas redes sociais, é a figura mediática nacional que este ano se associa ao Carnaval de Cuba e é um dos cursos com maior afluência da região, contribuindo para reforçar a dimensão festiva e atrativa do evento. O Carnaval de Cuba 2026 decorre a 17 de fevereiro, pelas 15 horas, sob o tema Cuba Romana, que servirá de base à criatividade dos carros alegóricos, figurantes e grupos participantes, desafiando a arquecriação do imaginário da Roma Antiga, com imperadores, gladiadores e outras figuras emblemáticas. A autarquia recorda que o período de inscrições para participação no curso do carnavalesco decorre até 3 de fevereiro. A Câmara de Ourique e a Associação de Criadores do Porco Alentejano vão promover a 18ª edição da Feira do Porco Alentejano entre 20 e 22 de março. Segundo anunciou a Câmara de Ourique, Este é já um evento de referência na região e volta a transformar Ourique no epicentro da celebração rural, reunindo tradição, gastronomia, convívio, autenticidade, cultura e inovação. Segundo a autarquia ouriquense, ao longo de quase duas décadas o Sertano, com um programa diversificado, consolidou-se como um espaço de valorização da fileira do porco alentejano, assumindo um papel relevante na promoção da identidade rural, da economia local e dos sabores e saberes associados ao mundo agrícola e pecuário. A edição deste ano volta a integrar um cartaz musical, um programa técnico dedicado à fileira do porco alentejano e um conjunto de iniciativas culturais e festivas, refletindo a ligação entre tradição, produção, gastronomia e território. A programação completa será divulgada oportunamente, de acordo com o município. Os interessados em participar nesta edição têm inscrições a decorrer até 13 de fevereiro. A Câmara Municipal de Almodóvar vai promover, nos dias 27, 28 e 30 de janeiro, mais uma edição da iniciativa Presidência Aberta. Segundo avançou a autarquia, a iniciativa desta vez dedicada a Santa Cruz, com visita do Executivo Municipal à freguesia e reuniões com a população na Dugueno e Viúvas. Segundo a Câmara Municipal de Almodóvar, a iniciativa visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal e a população, proporcionando momentos de contacto direto, escuta ativa e acompanhamento no terreno das realidades locais, bem como das necessidades e expectativas das comunidades. Ao longo destes dias, o Presidente da Câmara Municipal e o Executivo vão estar disponíveis para escutar os munícipes, visitar equipamentos e infraestruturas, reunir com entidades locais e acompanhar projetos em curso num exercício de governação de proximidade, transparência e participação. Segundo a autarquia, a Presidência Aberta é um instrumento fundamental de diálogo direto com a população.
Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com aguaceiros mais frequentes e intensos nas regiões norte e centro, por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no litoral. Queda de neve acima dos 600, 800 metros de altitude, nas regiões norte e centro e nos pontos mais altos da Serra de São Mamede, a partir do fim da tarde. Vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte no litoral oeste, com rajadas até aos 85 km por hora a sul do Cabo Mondego, a partir do meio da tarde. Nas terras altas, vento moderado a forte do quadrante oeste, com rajadas até aos 100 km por hora nas regiões centro e sul. Formação de gelo no interior norte e centro, descida da temperatura, em especial no norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 13 graus em Beja e Évora, 10 em Porto Alegre, 14 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.